Felipe, tá gravando, né, seu boiola? Salve, salve, lockdowners de plantão! Começa agora mais uma edição do Fale O Que Tu Queres, edição número 2. E você já sabe, né, o podcast libertador e que te acompanha onde você estiver. My name is Alvin, I'm not a screw-up. E estão comigo também aqui, quem tá comigo aqui? Rafael, seu Rafael é com PH?
Yes!
Ah, que legal, muito obrigado pela informação. E o Filipão, grande Felipe, eu tenho certeza que o seu Felipe é com PH.
Não, o meu sem PH, mas isso é fake news, eu tenho isolamento social aqui no meu quarto.
Muito bom, meus amigos, e com os nossos convidados de hoje, o assunto seria indenização, mas aqui descobrimos que esse termo não existe, então vamos corrigir aqui, ó. Vamos improvisar e falar sobre estrangeirismo, mas ainda assim, afinal de contas, o que, que seria esse estrangeirismo aqui? Estrangeirismo seria o emprego de palavras ou expressões de outras línguas que a gente utiliza muitas das vezes de forma aleatória no nosso dia a dia, na construção de frases e tudo mais. Tenho certeza que vocês já ouviram alguma metade de uma palavra em uma conversa de negócios dentro das suas empresas. Mas olha, não sei se te incomoda ou se incomoda alguém que esteja ouvindo esse programa, o emprego de palavras estrangeiras dentro das nossas frases. Mas já incomodou alguém, o digníssimo aqui deputado, que em algum momento deve ter falado inglês na sua vida, mas que nos ritos lá de 1999, o então deputado Aldo Rebelo, ele criou um projeto de lei, acredite em vocês, que propunha promoção, proteção e defesa do uso da língua portuguesa, entre outras ali. Era pra gente literalmente ser só tupiniquim e nada mais. O objetivo era abolir os empréstimos linguísticos e punir quem insistisse em conspurcar. Agora eu entendo por que a gente utiliza de muitas palavras em inglês, que às vezes é um pouco mais fácil de pronunciar do que conspurcar, isso mesmo, o português. Ou seja, quem não seguisse essa linha aí poderia estar sujeito a uma sanção, alguma pena nesse sentido, né? E claro, o projeto não deu em nada, a gente já sabe disso aí, tanto que é o nosso dia a dia, graças ao bom senso também de vários linguistas que, por meio de 2 ou 3 argumentos, não mais do que isso, conseguiram desmontar ali o absurdo proposto pelo então deputado, que se achou no direito de legislar sobre até o que não conhecia, inclusive, né? Mas então, o que a gente pode falar ali? O que seriam um desses 2 ou 3 argumentos citados na época pelos linguistas aí? Eu queria convidar os nossos amigos aqui a fazer uma reflexão, né? Quais seriam esses argumentos? A globalização seria um deles, por exemplo, né? Por que a gente insistentemente ainda recorre a algumas palavras em inglês para compor as nossas frases, principalmente no mundo dos negócios? Globalização? Fala, Felipe, o que você pensa desse assunto?
Então, um dos argumentos eu vejo muito importante para começar é como que a gente iria comprar, como que ele iria comprar uma televisão Full HD sem poder falar inglês, né? É complicado. Seria uma televisão aquelas antigas de...
Tubo de imagem?
Pois é. Não vale. E delivery, então. Como que ele ia pedir comida? Mas, bem... você tem algum outro argumento, Rafa, que você acha interessante?
Então... A gente tem a Revolução Industrial, né, cara? Onde você começa a ter uma interação entre países e nações muito mais intensas. Então, evidentemente que uma nação se sobrepôs. A gente tem os Estados Unidos, né? Grande protagonista da indústria e da evolução. E faz total sentido você ter a língua deles como a língua soberana em cima disso. Porque eles produzem mais, eles comercializam mais. E o capitalismo... Ou você domina ou é dominado e precisa realmente, se você quer produzir, se adequar à realidade. O cidadão ali, Aldo Rebelo, por mais resistente que ele tenha sido lá em 99, eu acho que já não é tão assim mais essa opinião dele de que defesa e proteção, porque 26 de abril deste ano, ele me publica um Twitter assim: a CPI das fake news e o Supremo deveriam investigar as sessões, blá, 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 blá. Ou seja, um cara que há quase 10 anos atrás estava firme e forte criando uma lei para abolir, de maneira bem burra, na verdade, né? Porque artigo 5º, né? A gente é livre para fazer o que quiser. E isso impõe-se poder falar como quiser. O termo em inglês, ele existe, é uma convenção social que nós utilizamos em, acaba aqui, quase todo momento, mas nós não somos obrigados. É uma forma de facilitar a comunicação num mundo globalizado. E até porque, pelo amor de Deus, cara, compuscar, eu nunca ouvi falar essa palavra da minha vida antes de preparar esse material. Você já tinha ouvido falar isso antes, Felipe?
Não, nunca tinha ouvido falar, não. Parece até xingamento, viu? Eu vou... Raça.
Eu olhei aqui no nosso Wikipedia, né? Outro tempo, Espanha, amado. Utilizando a nossa internet, que não está ligada no Wi-Fi hoje. Conspurcar é um verbo transitivo direto que tem o sentido de colocar ou deixar cair sujeira sobre, sujar, manchar. E o segundo significado, figurado, fazer recair dúvidas sobre a integridade de macular, infamar, desonrar. Ou seja, esse cidadão aí, que hoje faz uso das palavras em inglês, entendia que utilizar do termo americanizado, né, estaria manchando a nossa língua mátria.
Agora, conjuga o verbo conspurcar.
Cara, eu não consigo conjugar nenhum verbo ser.
É, Felipe sempre vem com mais...
Assim, agora você imagina se isso tivesse passado adiante. Você chega na casa do seu amigo pra uma festinha e fala pra ele: ô, tiozão, me passa a senha da rede mundial aí pra eu conectar-me. Cara...
Muito bom, muito bom.
Como que você faria? Imagina uma conversa hoje onde fosse proibido você conversar usando termos de outra língua. Não faz sentido, cara.
Agora eu vou dizer pra vocês assim: poderia ser inspiração assim, olha, vamos utilizar da língua inglesa porque ela é a mais falada no mundo. Alguém tem essa informação? A língua inglesa é a mais falada no mundo?
Não, é a chinesa, só que a cultura estadunidense é dominante, né, desde final da Segunda Guerra, né? Eles dominam praticamente...
Ah, mas a China não conta, né? A população dos caras é a maior do mundo também, então faz sentido. Ah,
mas a gente tá falando de número de pessoas falantes, velho. Porque se for considerar assim, realmente há um senso comum errado de se pensar e justificar que, olha, nós falamos inglês porque é a língua mais falada no mundo. Observe, faça essa pesquisa aí. Façam uma pesquisa com pessoas no senso mais puro, senso comum. Vamos dizer para você que é em função da língua inglesa, e nós sabemos que não, inclusive, é por uma predominância aí realmente...
Puramente comercial.
É vários McDonald's por aí, entendeu?
É vários McDonald's. Imagina, vamos no Rei Hambúrguer, se bem que hambúrguer já é uma portuguesada da palavra, né?
É, surgiu alemã a palavra.
Então, assim, cara, não faz sentido, muita idiotice, muita mente de amendoim.
Acho engraçado, a gente tem esse estrangeirismo com as palavras, mas também tem nos nomes. Por exemplo, Walt Disney é o...
Walt Disney, eu sou um exemplo disso, né, cara? Infelizmente aí meus pais colocaram PH no nome.
É pra vocês viram como... E eu mandei aí pra vocês outro dia, quem eu mandei? Mandei no grupo mesmo aí, depois vocês dão uma olhada. Alguém que me entregou aqui outro dia uma encomenda chamada Palmerindo, né? Eu preferia ser chamado de Michael Jackson.
Aqui, a gente tava falando, acabei de olhar aqui na internet, o idioma mais falado do mundo é chinês, seguido de espanhol e depois o inglês em terceiro.
Grande, graças ao Google a gente tem essa informação.
Que isso, cara? Mas espanhol faz sentido, porque o espanhol é uma língua bem romântica, né? Pelo amor de Deus, acho que é por isso que...
Aí você vai sensibilizar o Manolo aqui, né?
Não vou falar espanhol, então, mas não.
Um terço dos criadores desse programa fala espanhol fluentemente.
Aí é que coisa.
Olha que coisa.
É, quem falava português em alto e bom som aqui, com um poema lindíssimo de Luiz Fernando Veríssimo. Não sei se é contemporâneo de vocês. Tem uma moto passando aqui agora aos fundos, meus amigos. Não se preocupem, ela está com 50 cilindradas, com escapamento reduzido. É exatamente, uma moto de delivery, né? Mas eu falava de Luiz Fernando Veríssimo, com um poema chamado Capitulação. Ele falava assim: olha, delivery até para telepizza é um exagero, Mas há quem negue, um povo com vergonha da própria língua já está entregue. Eu queria um comentário de vocês aqui sobre, olha, o cara já falava disso daí há algum tempo, eu não sei há quanto tempo a gente faz uso desse emprego de palavras estrangeiras no nosso vocabulário no dia a dia. Senhores da pesquisa, teria sido após a Revolução Industrial?
Cara, eu acredito que já vem bem de antes, cara, porque nós já tivemos guerras aí, né? Antecipadamente a Revolução.
E o que seria mais fácil, assim, na questão, então, beleza, ok, tivemos guerra. É mais fácil, então, pedir um help ou pedir um socorro?
Se você gritar socorro, dependendo de onde vai aparecer uma pessoa chamada de socorro, né? Help já é mais difícil alguém te chamar help.
Eu nunca vi alguém escrever numa praia, né? Socorro.
E geralmente socorro vem seguido de Maria, né?
Maria Socorro, Maria,
Maria do Socorro.
Boa.
Mas... eu acho, cara, que esse Aldo Rebelo, eu não lembro a data que é essa crônicazinha do Luiz. Mas provavelmente esse cara tatuou essa coisa, porque é uma defesa pela própria língua maravilhosa. E ele tinha uma cabeça de feijão, apesar que eu sou fã do Veríssimo.
Isso me lembra um livro.
Crítica social, foda.
Eu não lembro qual o nome do livro que o cara tava com o objetivo de mudar o idioma do Brasil pra tupiniquim, um dos livros clássicos da literatura brasileira.
Ah, existe um meme clássico que é traga, devolva a terra para os índios. Porque a gente já cagou tanto no Brasil que é só devolver pros caras pra voltar a ser uma terra produtiva.
Policarpo Quaresma é o nome do livro.
Aí, eu sei com palavras de novo.
É o Google.
Por quê? Só porque ele falou Policarpo, é o nome do cara, Rafa.
Policarpo parece o nome de Pokémon.
Pois é. Agora, eu queria chamá-los aqui, então, para que a gente exercitasse um pouquinho dos nossos ingleses. Primeiro aqui uma correção. Alguém escreveu aqui no meu roteiro, pessoal, que se trataria de um poema de Luiz Fernando Veríssimo e não de uma crônica. Ok, crônicas me parece um livro bíblico, mas tudo bem. Ok, estou chamando de crônica agora o poema de Luiz Fernando Veríssimo, Rafael. Fique à vontade! Agora é o seguinte, vamos falar aqui sobre palavras em... os caras vão me maiar no final aqui, vocês podem esperar. Vamos começar aí então. O que, que a gente escuta direto aí? Coaching é uma palavra da moda.
Coach, além de ser uma palavra assim, bem. Eu particularmente tenho um puta preconceito com essa palavra coach. Que pra mim, treinador.
Só porque todo mundo é coach?
Todo mundo é coach, cara. Eu, na verdade, eu tenho que medir um pouco as minhas palavras com relação a coach, porque dias eu tive um debate sobre coaching e eu tô mudando a minha. Mas ainda assim eu detesto um pouco essa palavra. E.
Ok, por quê? Começa com P e termina com M? Não, então deixa, então. Oi? Segue a vida!
Não, continua, fale o que tu queres, vai lá, fala aí.
Delivery.
Ih, mudou já.
Hã?
Delivery.
Fala o que tu queres, eu não entendi o que é PM. Eu não entendi essa entrega que você me falou aí, mas tudo bem.
Até agora eu não entendi por que você chamou o poema de crônica, mas tudo bem, cara. A gente conversa depois, quando o programa estiver encerrado aqui. Beleza, galera, chegamos aqui, mentira, temos muita pauta pela frente aqui ainda, estamos falando sobre algumas palavras utilizadas no nosso vocabulário, palavras essas importadas de outros mundos, de outras terras que não essa terra tupinambá. Falamos de coaching, falamos também de delivery, de business intelligence.
É uma palavra chique, você chega numa entrevista falando, eu sei business intelligence, a pessoa fala, tá contratado.
Essa é bonita. Agora, falar sério, é diferente, cara, falar inglês. Enaltece o nosso trabalho.
Exato. Eu acho que o cara que é coaching hoje, quando, antes da febre do coaching chegar, ele deve ter a mesma sensação que o cara do Business Intelligence tem hoje, sabe? Que ele chega e fala, eu sou coaching.
Puta que pariu, o cara te coloca pra ser diretor da empresa, né? No mínimo. Eu queria perguntar para vocês, Ó, eu queria perguntar para vocês, desculpem, Di, sobre a pronúncia dessas palavras aqui, né? E a gente tem o emprego das palavras, mas como nós somos um país continental também, cada lugar se fala de uma forma, enfim, obedecendo às regionalidades, enfim. Então, mesmo coaching, pode ser coaching, né? Ou colcheta, enfim, né? E delivery, pode ser delivery, né? Alguma consideração?
Depende qual que é o seu nível de Aldo Rebelo. Se você tiver um nível alto de Aldo Rebelo, você vai falar mais puxando pro português. Se o seu nível de Aldo Rebelo for baixo, aí você já puxa mais pro inglês mesmo, que é o idioma original.
Assim, eu acho que como nós não somos americanos, a gente fala do jeito que a gente quiser.
Exatamente, que nossa, salva essa daí pra gente, pra que vai virar tema do próximo programa, tá? Por que não somos americanos, entendeu? O cara que agora me vem com uma crítica sobre estrangeirismo, falando da merda do emprego, da palavra inglesa, e fala que nós não somos americanos. Quem que te comprou? O Trump? Sem a medida de uma figa. Vamos seguir aqui, porque o programa tem que seguir, meus amigos. Eu quero seguir com mais palavrinhas aqui em inglês. Coisas que talvez você nunca ouviu na sua vida. Engasgue com essa. Budged. Budged. Com D mudo. Alguém saberia dizer o que significa isso? Budged.
Budged. É tipo um unicórnio. Tá todo mundo querendo achar, só que ninguém tem.
É algo que todo mundo realmente precisa ter aí. E ninguém tem. Budget. Budget seria o nosso dinheiro, né? O orçamento.
Dinheiro? Dinheiro não. Dinheiro seria money.
Tá.
O Rafa hoje tá desclassificado, Filipão, pro programa. Então, no
na
seu,
próxima
ele não
a gente faz
inspirado.
Um brainstorm melhor e definir as palavras que interessam.
É piadinha, galera. Desculpa aí, gente. Piadinha. Boa, boa. Pode servir até de benchmark, né? Pra gente se utilizar.
Benchmark.
Benchmark.
Não de marketing.
Ah, e não é. E aqui, quem colocou marketing no final ali? Tá cometendo um grande gerúndio aqui na língua inglesa. Desculpa, é benchmark.
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 Benchmarking. Tem o ING.
É, ok. Parece.
Eu acho que o nosso âncora aqui, ele está um pouco debilitado cognitivamente, e depois a gente faz um...
Eu tomei duas Bud to Rise It. Fake news, galera. Fake news é a palavra da moda. Fake news, todo mundo fala agora que tudo é fake news.
Não
poderia falar que é intriga, não poderia dizer que seria, sei lá, futrica. Ou simplesmente uma mentira, né? Inclusive aqui, se em algum momento falaram que assim, ah não, fala inglês porque inglês diminui as palavras, enfim, você fala uma coisa, uma frase que seria em português, e eu já ouvi essa, uma frase que seria gigantesca em português, você consegue falar ela aqui com duas palavrinhas em inglês. E quando acontece o contrário aqui, né? Eu poderia falar uma palavra menor em português, mas não opto por uma palavra como fake news.
Fake news é estilo, é você chegar pra pessoa e falar, você tá falando fake news. É chique. Você quase chama a pessoa de comunista.
Ah, eu acho que não é não, viu, velho? Eu tiraria fake news daí, porque o nosso Aldo Rebelo usa fake news e ele é um...
Defensor, né, da língua portuguesa.
Um monge da língua portuguesa, então acho que fake news é uma palavra acho em português.
É, tá bem gourmetizado, né? Gourmetizado é francês ou inglês?
Francês.
Aqui no meu roteiro tá pra falar que tem gourmet também na língua inglesa. Tá certo isso aí, pessoal?
Gourmet, vamos ver aqui o que significa gourmet. É francês, a origem é francesa.
É francês, cara. Eu fiz francês na terceira série, filho. Eu não vou esquecer isso nunca. Gourmet, eu lembro.
E Full HD, ou também conhecido como Full High Definition.
Então, essa é uma palavra importante quando você procura...
Isso é bonito pra caralho, velho. Uma coisa é você virar e falar que a sua televisão tem alta definição, enfim, que ela tem ela é muito bonita, entendeu? Tipo, ah, minha televisão é porreta, né? Não, minha televisão tem imagem Full High Definition. É diferente.
Ah, ainda mais quando você tá no Xvideos, aparece lá na descrição do nome... Full HD.
Você vê até os poros da pessoa.
Deus, cara. Vamos seguir aqui, meus amigos, com palavrinhas como serial killer ou workaholic.
Workaholic.
Tô tentando imitar a Dilma. Tem um hitzinho da Dilma que ela fala que ela é workaholic.
Workaholic.
Tá certo?
Eu acho que ela é o
workaholic. Deve ser um pinguço, um bêbado.
Depois vocês dão uma olhada, eu vou mandar a musiquinha pra vocês, mas ela canta uma musiquinha que ela fala, que ela é workaholic, é muito legal. Burnout. Essa daqui ninguém vai saber, ó. É Hank ou Rankin?
Depende, se você estiver falando de temperatura, é Rankine.
Ei?
Isso é coisa de engenharia? De engenheiro?
Hã?
Ah...
É.
E quem colocou top aqui também? Top não, cara. Top seria aqui uma, sei lá, uma abreviação pra...
Não, top é uma palavra em inglês. Mas top é uma palavra que já brasileirou, porque tem o pessoalzinho topzera.
E tem o top também que as meninas usam também, né?
Tem também esse.
Uma parada assim. Ó, outras palavras como o web, oversharing, é oversharing. Aposto que ninguém sabe o que significa isso.
Oversharing? Tá na... É tipo, você expor demais, coisa que você chega... Você ia além do limite do que você deveria expor, se expor.
É o famoso blogueirinho, né?
Não, é tipo assim, vamos supor que a gente tá falando sobre alimentação. Aí, do nada, a gente se muda o assunto pra... Eu fui lá no banheiro e, sei lá, fiz número 2.
Caguei.
Fiz xixi. Só que com detalhes extremamente sórdidos e desnecessários.
Entendi. É, tipo, eu...
É, faltou aqui, ó. Faltou uma que eu tenho ouvido bastante. Ongoing. O que que seria ongoing? Ongoing, eu já falei com o Felipe, que eu lembro sempre da banda Oingo Boingo.
É uma banda muito boa, por sinal.
Diga-se de passagem. Coloca ela na trilha pra gente, por favor, aí, Rafa. Muito boa. Agora aqui, ó, pessoal, o estrangeirismo...
Tem uma, cara.
Oi, fala.
Que eu acho perfeita. Nós utilizamos aqui no Brasil como português, porque é português. Mas o americano, pra essa palavra, é muito mais legal. A gente tem a mania aqui, na sexta-feira, postar aquele famoso sextou, não é?
Uhum.
Significa que a gente tá indo pra um feriadinho, pra balada, curtir. Só que o americano também posta sextou. Só que pra ele é sex to you, que é muito mais interessante. Vocês não acham?
É, às vezes vem seguido de um nude, né?
E às vezes é seguido de um nude.
É, mano. Então vamos lá, e vocês, meus amigos, faltou alguma palavra? Tem mais alguma coisa aqui que vocês gostariam de acrescentar? Comente aí nas nossas redes sociais, deixe seu comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto no Insta, @ fala o que tu queres, no Twitter também, @ fala o que tu queres, e ouça-nos no SoundCloud, o canal é esse mesmo que você acabou de ouvir, mais uma vez, fala o que tu queres, estamos aqui encerrando mais uma edição do nosso programa. Despedidas dos nossos grandes amigos e colegas.
Pessoal, muito obrigado. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. See you guys.
É isso aí, pessoal. Stay safe, stay at home. Oh, agora eu gastei, hein?
Ah, see you tomorrow.
See you next
see
time,
you
guys.
Tomorrow.
Stay home.
Hasta la vista.
Hello.
Have a nice day.
Faz o que tu queres, coisa tudo.